Vocês estão, tudo bem? Tá frio aí embaixo? Aqui tá um pouquinho, tô tremendo aqui, rapaz. Não sei por que não, mas as pernas estão... Vocês não estão vendo não, que eu tô aqui atrás, mas... Só Deus na nossa causa. Amém, obrigado, irmão. Sem mais delongas, né? Vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra... No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compelou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair na tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estar aqui, Senhor, nossa oportunidade de poder compartilhar aquilo que tu tem colocado, Pai, no meu coração, Senhor. Para que eu possa também estar compartilhando, Pai, com a tua igreja nessa manhã, Senhor. Que tu fale ao meu coração, fale também aos corações dos teus filhos, ó Pai. E que de forma alguma, Senhor, venha atrapalhar aquilo que tu quer fazer nessa manhã, Senhor. Na vida de cada um, Senhor, que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco, ó Pai, humildemente, Pai, nessa manhã, Senhor. Porque tu sabe das minhas limitações, Pai. Tu sabe que sem ti eu não sou nada, Senhor. Aprove a ti eu estar aqui nessa manhã, Senhor. Mas dependo única e exclusivamente de ti, Senhor. Porque de mim mesmo não sou nada, Pai. Eu entrego minha vida em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se formos darmos um título para essa mensagem de hoje, seria assim: um tempo de andar sobre as águas eu viverei. Você pode repetir comigo? Um tempo de andar sobre as águas, eu viverei. Por que um tempo de andar sobre as águas, eu viverei? Será que é um tempo que nós temos que procurar um mar, um lago, para poder estar andando, estar caminhando? Não. Um tempo de andar sobre as águas é um tempo de você andar por fé. Andar por fé. É um tempo de você ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. É um tempo de você ver o impossível acontecer. E o texto diz que logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Nos textos anteriores a esse versículo diz que Jesus, quando soube da morte de João Batista, quando os discípulos sepultam João Batista, Jesus pega um barco, sai daquele local, vai para outro local e as multidões acompanham Jesus andando sobre a terra. E chega num determinado lugar, Jesus Cristo começa a curar as multidões. E caindo na tarde, os discípulos chegam para Jesus e diz: Senhor, já está tarde, o povo está com fome, vamos despedir as multidões para que eles vão às aldeias comprar alguma coisa para comer. E Jesus Cristo diz, dá vocês mesmos a eles o que comer. E os discípulos dizem, Senhor, só temos pães e temos peixe. Jesus diz, traz até mim. E naquele momento, diante da multidão, diante dos discípulos, ele ergue os pães, os peixes, aos céus, ora, e ali acontece a primeira multiplicação. E Jesus diz, passar adiante. O que é passar adiante? Talvez você esteja em um lugar cômodo para você. Não, está bom aqui. Está bom, não quero sair daqui. Está ótimo o que eu estou fazendo. Mas Deus tem chamado cada um de nós para passar para o outro lado. Passar adiante. Deus tem chamado cada um de nós. Você viu esse milagre, o milagre acontece na sua vida, mas Deus tem algo novo para a sua vida. Deus não quer que você vive naquela mesmice. Algo novo na sua vida, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E diz o texto, versículo 23, despedido das multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. Em cair na tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, um horário que muitas das vezes as situações difíceis da nossa vida vêm, tirando o nosso sono. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. Eu me envolvo na tua obra, Senhor. O que está acontecendo? Vem situações difíceis, os problemas, e você se pergunta, mas não era para mim estar passando por isso. Eu estou na tua igreja, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Mas por que, Senhor, está acontecendo comigo? Meu irmão, minha irmã, nesse trajeto de você passar de um lado para outro, acontece muita coisa. E não foi diferente com os discípulos. Porque o texto diz que aconteceu um vento contrário. E nesse vento contrário, muitas vezes nós estamos remando, mas o vento muito forte, juntamente com as ondas, te levam cada vez mais para trás. Você tenta ir para frente e as ondas vêm e te levam para trás. Você, com dificuldade, você não consegue chegar ao lugar determinado que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu estou na casa do Senhor, estou na célula, eu estou no evangelismo, mas o que está acontecendo comigo? E muitas vezes estamos frustrados, decepcionados. Por que está acontecendo comigo? E muitos têm saído da presença do Senhor. Não estão suportando. Estão saindo da presença do Senhor. Eu me lembro que, algum tempo atrás, a igreja, nós estávamos reunindo lá na Baronesa de Mesquita, não sei se o pastor vai lembrar. Aconteceu um fato com o irmão da igreja, quando eu estava ainda liderando uma cela de homens, que o pastor pediu para mim ir atrás do irmão que estava passando por um certo problema, e justamente na feira de Mesquita. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar esse irmão aqui? Aquele vai e vem. Eu parei, Senhor, me ajuda. Quando eu viro, o irmão estava dentro de um bar. E quando ele me viu, ele veio, deixou o copo, veio falar comigo, contando os problemas, as dificuldades. E logo a seguir, veio outro morador de rua, me chamaram até de pastor. Pastor, ora por mim, pastor. Eu era evangelista da casa do Senhor. Eu era músico da casa do Senhor, pastor. Eu era obreiro da casa do Senhor. E eu falei, mas o que aconteceu com vocês? Ah, tive uma dificuldade, sabe? Eu saí. Não aguentei, não suportei, saí. São os ventos contrários, irmãos, que aparecem na nossa vida. Mas nós temos que pedir ajuda. São as dificuldades que acontecem na nossa vida. É nesse momento de você passar para o outro lado, no meio, na trajetória, a dificuldade vem. Mas você tem que saber quem está contigo. Quem está contigo, aquele que nunca te desamparou. Aquele que nunca te desamparou. Nunca te desamparou. E Deus tem chamado. Vamos passar para o outro lado. Eu me lembro também, quando estava no mercado para fazer compra, a igreja estava saindo ali da Barão de Mesquita para vir para cá. E veio uma pessoa e falar comigo, estou sabendo que a igreja não vai ficar mais ali. Eu falei assim, teu pastor vai sair dali? E começou a falar, lugar bom, centro de Mesquita, estação, ônibus, a praça, que isso? E eu falei, Jesus, me ajude a contar até 10. E ele falando, eu falei, irmão, como ouvirão se não há quem pregue? E ele, deixa eu ali fazer minha compra ali, né? Que eu estou atrasado. Depois ele entendeu que muitas vezes Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Quer nos tirar da nossa zona de conforto. Mas isso nos tirar da zona do conforto não quer dizer que você vai passar para o outro lado e vai ter tudo bem. Meu irmão, a tempestade vai vir. O vento contrário vai vir. A dificuldade vai vir. Mas você tem que saber que Jesus está contigo. Não deixe o medo, não deixe o desânimo, a decepção e a frustração te paralisar. Não deixa. E quando Jesus se apresenta para os discípulos, ele se apresenta como a solução. Se apresenta como a solução. E os discípulos viram Jesus como um fantasma. Não viram como solução para os seus problemas. E eu pesquisei o que seria fantasma. Fantasma é um espírito lá de morto. Eu pesquisei sobre isso. E dessa forma que viram Jesus, como um fantasma. Não viram como solução para os seus problemas. Jesus se identifica para os discípulos. Sou eu. E 7 vezes no Evangelho de João, Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. E Jesus, naquele momento, se apresentava pelos discípulos. Eu sou. Sou eu, Pedro. Sou eu, Mateus. Sou eu, Tiago. Sou eu, João. Sou eu, André. Sou eu, Judas. Se apresentando para cada um. E hoje ele se apresenta para você também. Sou eu, Edileia. Sou eu, Edson. Sou eu, Jorge, sou eu, Fernanda, sou eu, Evanildo. Jesus aparece para cada um de nós porque nós somos discípulos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que te paralisou. Eu não sei o que te levou a ficar paralisado, de você não querer se envolver na obra do Senhor. Não quero me envolver mais na obra do Senhor. Deixa eu ficar no meu canto. Aqui ninguém mexe comigo. Eu vou ficar na minha. Mas Jesus está se apresentando para você. Eu sou aquele que pode resolver os seus problemas. Eu sou a solução para os teus problemas. Eu sou aquele que vai tirar o teu desânimo. Eu sou aquele que vai tirar a tua frustração. Eu sou aquele que vai tirar a tua decepção. Eu sou aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Amém. Jesus está apresentando nessa manhã para cada um de nós. E diz no texto que Pedro ouviu a voz do Senhor. Pedro ouviu a voz do Senhor. E Pedro diz no texto: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. É viver no sobrenatural de Deus. Viver no sobrenatural de Deus. Botar o pé e começar a caminhar. Que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Eu tenho uma experiência para contar que alguns já ouviram, mas talvez alguns não ouviram também. Lá na Baronesa de Mesquita, estávamos, o pastor falou sobre a oferta de gratidão e pediu para aqueles que fossem pegar o carnê ficar em pé, pegar o envelope. E eu fiquei de pé, esperando o obreiro entregar o envelope, e nisso a consciência: mas você não tem dinheiro. E eu comecei a conversar com a consciência: é, verdade, eu não tenho dinheiro não. É, então por que você está de pé? E o Espírito Santo falou assim: tem um dinheiro guardado lá. Lembra aquele dinheiro do gás que tu separou? Como é que você falou que não tem? É verdade. Tem dinheiro sim. E peguei o envelope, botei na Bíblia e fomos para casa. No meio do caminho eu falei: amor, eu fiquei em pé, peguei o envelope, escutei uma voz falando que eu não tinha dinheiro e a outra voz falou que eu tinha dinheiro. Foi Deus falando comigo. E ela falou assim: me deu muito bem. Se Deus falou contigo, quem sou eu para falar alguma coisa? Peguei aquele dinheiro que era do gás, botei no envelope, coloquei na Bíblia. Chegou no dia da entrega do envelope de gratidão, fomos lá, eu, Edilei e Moisés, fomos lá na frente. Feliz da vida. Só que nisso, irmãos, vem um versículo muito forte na minha mente: crê no Senhor Jesus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E esse versículo, segunda-feira, terça-feira, na minha mente, não sai de jeito nenhum. Não sai de jeito nenhum, não sai de jeito nenhum. E assim foi. Passou uma semana, duas semanas, na terceira semana, eu estou na área fazendo serviço. Ela estava fazendo almoço. Ela chega para mim: amor, o gás acabou. O gás acabou. E o versículo veio forte: crede no Senhor Jesus e estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquele gás que estava, nem mexi nele, que tinha acabado. Peguei outro que já estava vazio mesmo, ergui aos céus e apresentei ao Senhor. Estava vazio, tá? Não estava cheio não, porque para segurar gás cheio não é mole não, estava vazio. Apresentei ao Senhor: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, para mim crer em ti, Senhor, e nos teus profetas da tua casa. Eu quero te apresentar, Senhor, essa botija de gás, Senhor, crendo que tu pode realizar milagre na minha vida e na vida da minha família. E troquei. Falei: amor, pode acender. Não foi, amor? Pode acender. Moisés estava na cozinha olhando. Quando ela acende, o sobrenatural aconteceu. Azulzinho o gás. Você pode aplaudir o Senhor? O Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural, irmãos. Mas temos que ter fé, andar por fé. Andar sobre as águas não quer dizer que temos que sair pisando, procurando o mar, procurando o lago. Não, é andar no sobrenatural de Deus, no sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. E Moisés falou, meu pai é maluco. Eu falei, não, Moisés, sou maluco não. Isso é o sobrenatural de Deus. Isso é o Deus que nós servimos, Moisés. E ficou registrado isso em nossas vidas. Podemos ver o poder de Deus agindo tremendamente na nossa vida. E o gás durou. O gás durou. É isso que Deus faz. Entendeu, irmão? Não duvidar. É crer. Não duvidar. É você andar sobre as águas. Literalmente, andar sobre as águas. E o texto diz no 29. E ele disse, Jesus, vem. E Pedro, desceram do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Os discípulos não tinham reconhecido Jesus. Nem Pedro ainda tinha reconhecido Jesus. Quando Jesus disse, vem, Pedro reconhece Jesus. Os discípulos estavam vendo um fantasma. É um fantasma! Estavam gritando, estavam com medo. É um fantasma! E Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo e andar também sobre as águas. E Jesus disse, vem, vem. E o texto diz que Pedro obedece ao Senhor Jesus Cristo e vai andar sobre as águas. Lendo um texto, eu fiquei viajando ali no texto, como deve ter ficado os discípulos, né? Com medo. Pedro, volta, Pedro. É um fantasma, Pedro. Não faz isso, Pedro. Volta, volta. Cuidado, Pedro, você pode se dar mal. Pedro. E Pedro desce. Desce. E começa a caminhar. Há momentos em nossa vida, irmãos, que nós temos que deixar, abandonar as pessoas que ficam no barco. E aqueles que ficam no barco não tem nada bom para falar para cada um de nós. Temos que abandonar as pessoas que vivem no barco. Não tem uma palavra para te dar. Temos que abandonar as pessoas que vivem no barco. Não tem nada de bom para compartilhar com você. Não siga os conselhos dos que ficam no barco. Não fique o conselho que ficam no barco. Não siga o conselho. Talvez você tenha compartilhado algo com a pessoa que vive no barco. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Eu vou estudar. O quê? Fazer faculdade? Tá maluco? Que isso, rapaz? Ah, essa área aí já tá competida demais. Ah, eu vou casar. Casar? Que isso? Tu já viu o mercado como é que tá? Tá tudo caro. Não, se fosse você, ficava com a tua mãe. Fica lá com teu pai, porque ó, a coisa tá difícil. Ó, levei 200 reais no mercado e não trouxe nada. Duas bolsinhas só, porque o negócio está caro. Ah, eu quero ir para o louvor da igreja. Louvor não, que tem que ensaiar. Que isso, não faz isso não. Vou ministrar célula. Célula? Ah, não faz isso não. Que isso. Célula não, sabe, não dá certo. Ah, aquele pessoal lá, ih, aquele é complicado. Vou para o evangelismo. Ah, não, sol quente. Gente, abandona essas pessoas. Pessoas que vivem no barco, não tem nada bom para passar para você. Não tem nada. Jesus está te chamando, vem, vem. Mas as vozes, ó, ficam. As vozes ficam. Não vai dar certo, isso vai dar errado. Se eu fosse você, ó, não vai não. Quero abrir um negócio. Ih, abrir um negócio na pandemia, pá. Você está maluco? Você vai investir o seu dinheiro nisso aí? Está vendo que não vai dar certo? Não ouve essas vozes. São vozes contrárias. São vozes daquele que não tem fé, tem determinação na vida e quer atrapalhar o teu sucesso. Quer atrapalhar de você adiante. Quer tapar os seus ouvidos de você prosseguir ao chamá-lo de Deus para a sua vida. Amém? Não dê ouvidos a quem fica no barco, que não tem nada de bom para passar para você. Não tem nada de bom. Eu fico imaginando, pastor Sifani, naquela época de vir para cá, quantas pessoas não devem ter chegado ao Senhor? Mas vai para lá, pastor Sifani, para aquele lugar? Que isso? Que é tão bom aqui? Fica aqui, pastor. Tem um centro de mesquita aqui, ó. Você vai para lá? Aquela poeira? Não. Que isso? Já está tudo aqui, ó. Ao espaço que nós temos aqui. Ah. E chegou outro. Ah, isso não vai dar certo. Eu não vou. Mas temos que ouvir, reconhecer e saber quem é que está nos chamando. Jesus está nos chamando, está nos convidando. Ó, passar para o outro lado. No meio da trajetória, vai vir um vento contrário. Já vi na minha vida, não sei na sua. Vem um vento contrário. Surgiram vozes. Isso não vai dar certo, não. Vozes daquele que fica no barco. Vozes de pessoas que querem interromper os teus sonhos. E quer interromper os teus sonhos. De você estudar. De você estar no ministério da igreja. O texto diz que eram discípulos. Não diz que eram pessoas diferentes. Eram discípulos. Eram discípulos. Eram discípulos que estavam com Jesus quando ele... Eles viram Jesus curando os enfermos, viram Jesus multiplicando os pães e os peixes. Eram discípulos. Mas acontece a tempestade, aquilo tudo que viu, aquilo tudo que eles ouviram, foi tudo embora. E acontece isso. Na nossa luta, na dificuldade, na quarta vigília da noite, no momento difícil da nossa vida, quando estamos lá só no nosso quarto orando, nós desistimos, porque vem o desânimo, porque vem a frustração. Vem o medo. O medo vem para nos paralisar. Vem para nos paralisar. Eu sou uma pessoa que sempre tive medo na vida. Desde pequeno tive medo na vida. Meus irmãos me colocavam medo. Eu tinha medo até da minha sombra. Olha, a tua sombra vai te pegar. E eu corria... Lua cheia então, né? Aquela lua bonita, aquela sombra. Eu corri e parava, ficava com medo. E meu irmão ficava rindo de mim. Eu parava, a sombra parava. Eu dava um passo, ela dava outro passo. Eu tinha medo. Medo, medo, medo. Mas Jesus tem me ensinado a romper esse medo. Hoje para mim estar aqui, irmãos, é romper medo. Romper medo. Romper frustrações passadas na minha vida. Romper medo. Eu não sei você que está aqui nessa manhã, como você se encontra. Se alguma coisa te paralisou no decorrer do tempo na sua vida, na caminhada, no evangelho com o Senhor Jesus Cristo. Frustrações. Eu não sei como você está, mas Jesus está te chamando. Vem. Sai do barco. Eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou a solução para seus problemas. Não veja Jesus como um fantasma, como os discípulos viram. Veja Jesus como solução para seus problemas. Não deixe o medo te paralisar. Não quero saber de igreja. Não quero mais. Estou decepcionado. Não deixe o medo te paralisar. Enfrenta. Peça ajuda. Peça ajuda. E algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Mas você tem que reconhecer Jesus. Ouvir a voz de Jesus. Quando você for caminhar sobre as águas, coloque os dois pés. Que você não colocar os dois pés, você pode segurar ainda. Ou alguma coisa, você pode segurar. e atrapalhar você. Mas tenha fé que Jesus te chamou, que ele tem algo novo na sua vida. Os dois pés, e comece a caminhar. Comece a caminhar. Comece a caminhar. E algo novo vai acontecer. Amém? Eu gostaria de orar nessa manhã por você, nessa manhã. Gostaria que você ficasse de pé, se for possível. Gostaria de orar por você nessa manhã. Você que, durante a caminhada, teve frustração na vida, decepção na vida, desanimou, ficou parado. Ah, não quero me envolver com mais nada, não. Não, não quero me envolver com mais nada, não. Estava tão bem na igreja, cantando, era obreiro, líder de célula. Não faltava evangelismo. Mas quando eu obedeci, veio o vento contrário. Não tive força para prosseguir. E o vento te paralisou. Quero orar por você nessa manhã. Quero orar por você nessa manhã. Deus nessa manhã quer curar feridas na sua alma. Quer curar ferida na sua alma nessa manhã. Tem uma brecha no seu coração. O desânimo tomou conta de você. Como você tem visto Jesus na sua vida? Como fantasma? Ou aquele que é a solução para os seus problemas? Como você tem visto Jesus? Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pedro era pessoa igual a cada um de nós. Era homem igual a cada um de nós. Nada extraordinário em Pedro. Era homem igual a mim, igual a você que está aí. Você que está em casa nos assistindo. Mas havia determinação na vida de Pedro. E se você for ver em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação de Pedro diz que quase 3 mil pessoas se convertem. E na segunda pregação, quase 5 mil pessoas se convertem. Pedro, igual a mim, igual a você. Mas ele ouviu a voz de Jesus. Vem. 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 Saia do barco. O barco, aparentemente, que você vive, pode ser o local da sua segurança. Não é. O melhor local é estar com Jesus. Em meio ao vento contrário que você está passando, o melhor local é estar com Jesus. Melhor local é estar com Jesus. Amém.